Bem-vindos a Martin Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Kopp, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas num mundo cada vez mais digital.
Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Se você for ao episódio 6 deste podcast, lá no início, em que nós conversamos com o André Novaes de Paula, vai ver que o título é Marketing Digital Não Existe. É uma frase em que eu acredito a 100%, por duas razões. Primeiro, porque marketing é marketing e o digital é só mais um canal. Mas a segunda razão vai quase em sentido contrário. É que hoje falar em marketing digital é como dizer nadar na água. Onde mais é que se poderia nadar? No mundo em que tudo passa pelo digital, como é que o marketing poderia não ser digital? E é por isso que profissionais como o convidado deste episódio fazem tanta falta às empresas. Porque o digital, sendo incontornável, abarca tantas ferramentas e tantas disciplinas e cada uma é tão especializada que é difícil encontrar quem tenha uma caixa de ferramentas razoavelmente completa, pelo menos, para poder dar resposta a todos os desafios. O Helder Pinto é esse multiespecialista do digital e é por isso que nós o temos aqui hoje para aprendermos alguma coisa com ele. Olá, Helder, bem-vindo.
Olá, João. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Eu vou começar por pedir que você fale um pouco do seu percurso pessoal e profissional e se apresente a quem está nos ouvindo.
Muito bem. Então, meu nome é Helder Pinto, portanto, eu sou um profissional de marketing, nomeadamente um t-shirt marketeer, já vamos ver mais à frente o que é que isso significa. E comecei o meu percurso profissional muito cedo, com 16 anos. Comecei a trabalhar na altura com o meu pai e, entretanto, seguiram-se mais cerca de 10 anos a trabalhar na área comercial. E então, a dada altura, eu já estava um bocadinho cansado da área comercial, como toda a gente sabe, é um bocado intensa. E apesar de ter sido bem sucedido nessa área, achei que era o momento de mudar de carreira. Então, nessa altura, coincidiu com uma coisa muito engraçada, foi que eu ainda sou do tempo de irmos para a rua trabalhar, portanto, recebemos uma lista de clientes e agora vai bater às portas. Então, a dada altura, comecei a perceber cada vez mais que existiam leads a entrar pelo site da empresa e não necessariamente nos outros canais. Portanto, e comecei a pensar, pá, de que forma é que eu consigo colocar estas novas oportunidades a trabalhar para mim. E então foi isso que começou-me, digamos assim, a sensibilizar para as particularidades do digital. Comecei a estudar, comecei a perceber como é que as coisas funcionavam e a partir desse momento disse, ok, não há dúvidas, portanto é isto que eu quero fazer e assim fiz uma inversão de carreira. E na última década tenho trabalhado essencialmente em marketing, portanto já trabalhei com muitos, muitos verticais, ou seja, muitos diferentes tipos de negócio, desde política, desde formação, construção civil, gambling, casinos, indústria, enfim, já trabalhei mesmo com muito, muitos, muitos projetos muito diferentes e isso, acredito que ao longo desta última década foi algo que me ajudou a perceber um bocadinho o panorama de uma forma integral daquilo que é o marketing e a sua exponente digital e permite-me ter esta visão periférica e estruturar, digamos assim, projetos para clientes e também executá-los, que é uma grande vantagem em ser t-shirt.
É engraçado, antes de continuar com mais perguntas, é engraçado a sua experiência, a forma como você a conta, porque de certa forma a minha entrada para o meu interesse pelo marketing digital se dá justamente de forma contrária. Ou seja, você vem de uma experiência, e ainda bem, de uma experiência na área comercial. Justamente o que me atraiu no digital é que eu não tinha qualquer experiência na área comercial propriamente dita, como ela é entendida normalmente, e não queria ter, quer dizer, não tinha nenhuma apetência para bater a porta de clientes ou telefonar para clientes, não queria aprender a fazer isso dessa forma. E o digital foi, me pareceu, isto é a minha tábua de salvação, é assim que, exatamente com essa expressão que você usa, que corresponde ao meu sentimento na altura, que isto pode fazer esse papel por mim, pode ser o meu comercial, e foi o que realmente me encantou e me atraiu no digital. Agora, você então se define como um T-shaped marketeer. Eu não sei se eu já tinha ouvido essa expressão antes, mas queria que você explicasse o que, que ela significa e por que, que você se define assim.
Muito bem. Então, o conceito de T-shaped é um conceito já enraizado nos Estados Unidos e em países que estão um bocadinho mais à frente daquilo que estamos neste momento aqui em Portugal. E basicamente existem também outras designações, como Full Stack Marketeer e, em português mais corrente, o canivete suíço. Então, o que é que se trata de um T-shaped marketeer? T-shaped marketeer é um profissional de marketing que tem um conhecimento transversal a várias áreas e consegue especializar-se em duas ou três dentro daquilo que é a latitude que ele trabalha, digamos assim, em termos de áreas de marketing. E porquê que eu escolhi definir-me assim? Porque realmente é aquilo que eu sou, ou seja, eu não me passava pela cabeça, nem hoje me passa, dedicar-me apenas e só uma área de marketing digital, por exemplo. Ou fazer SEO, ou só fazer redes sociais, ou só fazer PPC. Portanto, para mim era completamente inconcebível. Porque eu acredito que, ao longo dos anos, aquilo que eu fui aprendendo não se perde, transforma-se. E dizer, ficar circunscrito a uma área só, acho que é limitativo. E às vezes são estas crenças limitativas que nos impedem de crescer e evoluir. Portanto, como T-shaped marketeer, eu acho que há aqui um aspecto importante, digamos assim, com o mercado, que é preciso esclarecer. Que a premissa que existe no mercado é, eu para ganhar dinheiro ou para ser bom tenho que ser um especialista. E há que separar as coisas, que é, mas é ser bom ou ser o melhor? Porque são duas coisas muito diferentes. Ou seja, um T-shaped marketeer não pretende ser o melhor em todas as áreas que trabalha, o melhor profissional de todos. Não é esse o objetivo. O objetivo de um T-shaped marketeer é entregar resultados. O que é que isto quer dizer na prática? Por exemplo, gente, tu tens uma tesoura na tua cozinha, a tesoura corta, certo? Tens um corta-unhas, o corta-unhas também corta. O que te interessa naquele momento é a entrega do resultado. Foi entregue o resultado ou não? Isso é que é importante. É claro que, quando se diz, mas um especialista, ela consegue aprofundar muito mais o seu conhecimento numa determinada área, sim, é um facto. Mas isso não quer dizer que ele seja o melhor profissional de todos. Ora, então vejamos. Uhum. Futebol, não é? Quantas pessoas é que se dedicam a ser jogadores de futebol numa determinada posição? E quantos deles é que são melhores que o Ronaldo? Ou seja, o ser o melhor em alguma coisa não significa que a especialidade vai, no fundo, trazer isso consigo. Não é verdade. Há muitos extremos como o Ronaldo, mas nenhum é tão bom como ele. Portanto, esses profissionais que se especializaram naquela posição dentro do futebol não conseguiram chegar ao patamar do Cristiano Ronaldo. Isto para dizer que ser especialista não é significado ou não é sinónimo de ser o melhor na sua área. Aquilo que um T-shaped quer fazer é entregar resultados. E repara, gente, num país como o nosso, como Portugal, não é? Em que nós temos 99,9% das empresas são PMEs e dentro desta massa 96,4% são microempresas, portanto, são empresas que têm até 10 colaboradores, é quase impossível pensar que, ok, uma empresa, seja ela qual for a dimensão, vai contratar um especialista de marketing digital para fazer uma determinada coisa.
Para cada coisa.
Não é possível, não é execuível. E acho que há muita gente que ainda vive um bocadinho com esta ilusão, mas basta olhar para os números, portanto, são factos, não há como. E este tipo de profissional é uma pena porque têm muita procura no mercado, são profissionais pagos acima da média daquilo que são os profissionais na nossa área de trabalho e, portanto, espero que no futuro próximo o pessoal comece a olhar para esta área um bocadinho com melhores olhos.
Agora, indo para uma questão prática em relação a essa sua opção de ser uma espécie de multiespecialista, um canivete suíço, né? Que você já começou a responder, mas é como é que você lida com isso? Porque parte da resposta é aquilo que você já disse, ou seja, a sua pretensão não é ser o melhor em tudo, mas é ter a versatilidade de abarcar uma série de campos que são necessários para entregar os tais resultados que as empresas precisam. Agora, Ainda assim, eu fico com uma dúvida que é, o digital é um campo tão vasto, cobre tanta coisa, são tantos campos de especialidade, cada um deles você pode aprofundar infinitamente, né? Até entre onde nós costumamos estar e o nível Cristiano Ronaldo, há tanta coisa para aprender. Como é que, e ao mesmo tempo está tudo mudando o tempo todo, né? Como é que você gere essa necessidade de aprofundamento e atualização sem se perder, sem perder essa versatilidade e sem pirar da cabeça, né?
Muito bem. Portanto, para tentar responder à tua pergunta, Jaime, o primeiro ponto é aceitar que lê menos, ou seja, aceitar que quem está a trabalhar nesta área é um profissional que vai ter que estudar até o fim da sua vida profissional. Não há como. Portanto, se não gostares de estudar, se não és uma pessoa que tira especial prazer em estudar, então muito provavelmente o marketing digital não é para ti. Ou seja, porque é realmente, tu para estás, como tu dizes, e bem atualizado, informado, tens de consumir muita informação. Portanto, isso é a primeira premissa. Se não gostas de estudar, provavelmente o marketing digital não é para ti. Ponto 2, tem a ver com a informação. Eu acredito que a informação, ela não se perde, ela transforma-se. Ou seja, para teres uma ideia, o Facebook lança tipo 300 ou 400 atualizações por ano. É claro que é impossível estar em cima de todas as atualizações ao mesmo tempo. Mas isso não quer dizer que aquilo que eu aprendi a fazer no Facebook se tenha perdido. Não, transformou-se. Há uma coisa que mudou, há uma coisa que deixou de existir, apareceu uma nova. Ou seja, os anos que eu levo a fazer gestão de campanhas, por exemplo, no Facebook, no Instagram, em Google Ads, esse conhecimento não se perde. Portanto, basicamente é limado ao longo dos anos. Eu não vou ter que estudar tudo a todo o tempo, tenho que tomar opções estratégicas em relação ao conhecimento que eu quero adquirir. No meu caso em particular, eu optei sempre por estudar 80% de áreas que são core àquilo que eu estou a trabalhar naquele momento e depois 20% a explorar outras áreas. O que é que isto significa na prática? Por exemplo, business to business. É uma área que inicialmente o que é que tu precisas? Precisas de tráfego qualificado, precisas de gerar leads e de nutrir as leads. Pelo menos estas três fases são importantes. Então o que é que tens que saber fazer na prática? Uma, tens que fazer geração de tráfego. Portanto, como é que eu vou gerar tráfego para um projeto desta natureza, e aqui tens várias opções, temos a parte de SEO que é orgânico, mas demora muito tempo, então provavelmente o importante é saber gerir tráfego, ou seja, fazer campanhas online, quer no Google Ads, quer no Facebook Ads, YouTube Ads, o que seja. Portanto, então, se eu estou a trabalhar num projeto deste, eu sei que tenho que gerar tráfego para o meu projeto. A segunda fase é, então, e para onde é que vai o tráfego? Muito simples, tem que ir para um site ou uma landing page, de preferência, uma landing page. Então, eu como profissional t-shape, sei que para ser bem sucedido nos projetos onde eu estou a trabalhar, eu tenho que saber construir uma landing page. Eu tenho que ter bases sobre copywriting. Eu tenho que perceber quem são as buyer personas que eu quero atrair na gestão de tráfego. E por fim, email marketing, ou seja, depois do lead submeter o seu contacto, como é que eu a vou nutrir? Como é que eu a vou tentar convencer a comprar e dizer, ok, nós somos a melhor solução para si. Portanto, se um profissional tiver isto presente, não precisa estudar tudo ao mesmo tempo. Portanto, ok, já sabe que tem aqui estas bases eu tenho que saber. Quando chegar a um ponto de dizer, ok, já estou maduro, já os meus 80% já me deram praticamente o que há para aprender nesta área, pode começar a explorar outras áreas que entender os tais 20%. Portanto, é assim que eu acho que pode funcionar muito bem para qualquer pessoa que queira ser um t-shirt.
Basicamente, como em qualquer estratégia, estabelecer prioridades e trabalhar a partir delas. Não é? Aquilo que eu fui acompanhando o seu trajeto e vendo que você produz e publica, tem um lado que me impressiona, que é a maneira como você não só fala sobre marketing e dá formações e tudo isso, mas o fato de você usar no seu próprio marketing as ferramentas das quais você fala, né? E usa de uma forma muito intensiva e muito abrangente também, quer dizer, me dá a impressão que usa a artilharia toda, quer dizer, todos os suportes, as tecnologias disponíveis e também as táticas promocionais, táticas psicológicas, para criar urgência, para criar escassez, quer dizer, pratica tudo isso. E é curioso porque é uma coisa que é menos usada, muitas vezes por empresas muito mais, provavelmente têm uma estrutura muito maior e muito mais condições de fazer isso, se quiserem, do que o marketeer individual com uma pequena estrutura. Eu queria que você comentasse a importância de fazer isso e em que medida ter o seu próprio marketing só uma questão de negócio, porque vai gerar negócio, ou se também é um laboratório para você praticar aquilo que ensina e o que é que, se for esse o caso, o que é que tem aprendido aí também.
Muito bem. Então, eu acredito que o processo de aprendizagem, não é? Ou seja, o consumo de informação, depois a acomodação que se vai transformar em conhecimento, tem que ser feito com uma base em experimentação. Ou seja, eu posso consumir todos os conteúdos do mundo, mas se eu não colocar em prática aquela informação que eu estou a colher naquele momento, essa informação não vai passar por um processo de acomodação e não se vai transformar em conhecimento. Portanto, é importante testar para perceber se aquilo funciona ou não. Segundo aspecto também que eu acho que é importante é, imagina que eu tenho uma determinada ideia para um projeto de um cliente. E posso dar aqui um exemplo muito prático que aconteceu comigo e que reflete um bocadinho aquilo que eu vou dizer. Há uns anos atrás, estava a trabalhar num projeto em que um empresário, um jogador de futebol, de um jogador muito conhecido, da Seleção Nacional, nos contactou na altura e perguntou: eu preciso influenciar o processo de tomada de decisão dos clubes e preciso mostrar este jogador e fazer com que influencie os diretores dos clubes, portanto, no fundo, ali aumentar o interesse por aquele jogador. Então, qual era a dificuldade do projeto? É que não iríamos submeter leads, ou seja, não havia nada para descarregar nenhuma informação porque estava fora de questão ou não era algo que queria. Então, eu recordo-me há uns tempos atrás, antes de estar nesse projeto, de ter experimentado uma ferramenta que se chama AlbaCross. Então, o que é que o AlbaCross faz? Basicamente, o AlbaCross vai cruzar as visitas que recebes numa determinada landing page, vai ver o domínio de onde elas vêm, dados que estão de login e por aí fora, e diz-te: Jaime, no dia 5, tu tiveste 5 visitas, uma foi de Manchester United, outra foi de Barcelona e outra foi de outra coisa qualquer. Portanto, nós não sabemos exatamente quem é que estava a visitar a página, mas sabíamos que alguém daqueles clubes tinha visto mais que uma vez o tempo de permanência na página e por aí fora. Então, por ter experimentado essa ferramenta, quando chegou a altura de lançarmos o projeto, a minha sugestão foi: pá, tenho aqui uma solução impecável para este projeto. É assim, o AlbaCross, nós não precisamos pedir os dados ao cliente que está a visitar a landing page do jogador. Portanto, podes carregar, inclusive fizemos uma apresentação sobre as métricas de sucesso do jogador, o percurso, por aí fora. Não precisava descarregar absolutamente nada. O que ele não sabia era que nós estávamos a recolher a informação de onde vinha aquele utilizador. Então, no final do dia, era enviado de uma forma automática também essa informação para o agente, que depois o que ele fazia era contactar as pessoas que ele entendia serem as mais relevantes dentro daquele clube para fazer o seu trabalho comercial. Portanto, isto para dizer que é importante nós experimentarmos. Primeiro, testamos com os nossos projetos onde temos maior latitude de decisão, onde o risco é 100% nosso, para depois poder aconselhar com segurança e mostrar as mais-valias de uma determinada plataforma. Portanto, aquilo que eu faço é sempre isso. Portanto, testo primeiro nos meus projetos, vejo se funciona ou não, e depois recomendo, se for o caso. Se eventualmente não for possível testar antes, aquilo que eu faço é sempre explicar ao cliente com quem estou a trabalhar nesse momento, dizer: olha, eu tenho uma ideia para este projeto, nunca testei, mas acredito que vale a pena testarmos e ver que resultados é que temos. Portanto, partilho o risco com esse cliente. E depois, a partir daí, portanto, partilhando o risco, ou se toma uma decisão favorável a testar essa plataforma, ou então, não, ela era melhor não, e partimos para outro projeto com outra abordagem. Portanto, e é assim que eu vejo um bocadinho esta questão. É muito importante o testares, aprenderes, ver se realmente aquela plataforma, aquela ferramenta, aquela tática funciona, para depois poder recomendar e aplicar nos projetos de pessoas que te estão a pagar para que isso aconteça.
Ou seja, o seu próprio marketing funciona um pouco como esse laboratório, além de gerar resultados para você.
Exatamente.
Ok. Então, ao contrário do caso de Ferreiro Espeto de Pau, no seu caso não se aplica, né?
Às vezes sim, mas de grosso, por exemplo, eu não tenho uma estratégia muito estruturada para a minha marca pessoal, não porque eu não a saiba fazer, porque sei, mas simplesmente porque do tempo que eu tenho disponível, entendo que neste momento, no equilíbrio daquilo que é a minha vida pessoal, profissional e familiar, entendo que não é muito relevante estar a trabalhar. Então vou fazendo as coisas, consoante me apetece. Hoje apetece-me fazer um vídeo, faço, mas eu não faço. Portanto, uhum. E não há problema nenhum. Mas tenho consciência que, nesse caso em particular, eu não estou a assumir um work frame, uma estrutura, simplesmente vou fazendo por belo prazer, quando me dá vontade de ir fazer.
Claro. Agora, indo para um campo um pouquinho mais vasto, nós já dissemos no início que o digital é incontornável e o mundo simplesmente é digital, e nós sabemos que muitas empresas acordaram para esse fato, a meu ver, um bocado tardiamente já, mas com a pandemia, né? Muita gente levou um susto, e foi um susto bom, porque levou a que muitas empresas se mexessem. Mas, tendo isso acontecido, como é que você avalia que está hoje a maturidade digital das empresas portuguesas? Em que medida elas já se têm adaptado a esse mundo digital e o que é que lhes falta fazer, sabendo que sempre vai faltar fazer muito, né? Mas o que é que falta fazer que é crítico e que eventualmente já poderia ou deveria estar feito?
Olha, Jaime, eu gostaria que o mercado português tivesse uns anos à frente daquilo que está hoje. Ou seja, a questão da pandemia foi bom para sensibilizar algumas empresas e decisores que realmente lhes faltava ali um braço digital na sua presença, na sua marca, mas por outro lado também gerou aqui informação não muito positiva, porque as pessoas foram todas a correr um bocadinho atrás do prejuízo para tentar implementar coisas de marketing digital, e esse não é o melhor caminho. E daí também, o pós-Covid, viu-se muitas asneiras a serem feitas, do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista tático, de muitas marcas, de muitos pequenos negócios, porque não sabiam o que fazer, sabiam que tinham estado no digital, porque de outra forma não conseguiam alavancar os seus negócios. Então foi assim, tipo uma corrida desmedida, sem terem muito bem uma direção, e foi, pá, vamos embora, temos que fazer alguma coisa.
E muita cosmética também, né, na minha avaliação.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E sabes que o marketing digital tem uma particularidade, que é, por um lado, muitas empresas não estão por dentro daquilo que é o marketing digital, daquilo que elas precisam para alavancar a presença digital da sua marca, dos seus negócios, e por outro, também é verdade que temos muito pessoal que está a entrar agora no mercado que tem pouca experiência. Prova disso, por exemplo, muitas vezes são as agências em que têm uma rotatividade pessoal muito grande, muito pessoal júnior a entrar, e que muitas vezes são atirados literalmente aos leões a gerirem budgets, por exemplo, de 10 mil, 15 mil euros, e que depois, é claro, não têm experiência, têm medo, e dali não saem coisas muito positivas. Portanto, eu gostaria que neste momento, passado praticamente 10 anos de trabalho nesta área, que as empresas, que o ponto de início de conversa sobre marketing digital de qualquer empresa, permitisse haver de alguma forma um entendimento entre as partes. Infelizmente não é aquilo que eu assisto, ou seja, na grande maioria das vezes ainda temos que estar a educar sobre aquilo que é o básico no marketing digital. Que não é, isto não é só carregar no botão e 100 euros do outro lado, as coisas não são assim. Que precisamos ter um processo, um projeto montado com pés e cabeça, e que isto não é, ou seja, isto é marketing, não é magia, não é? Ou seja, nós não tiramos aqui um coelho da cartola, as coisas não são assim que funcionam. Mas daquilo que é o meu contacto com o mercado, ainda muitas vezes estamos a ter essa conversa, a educar sobre as bases daquilo que é o marketing digital e o próprio marketing em si. Portanto, eu gostaria que estivéssemos muito mais à frente, e acho que, sinceramente, de há 10 anos para cá, não notei uma grande evolução, e especialmente por parte dos decisores das empresas.
Então, indo aqui especializando, indo ao campo que é o campo específico aqui do podcast, que é o B2B, né? Eu imagino que você tenha uma grande experiência tanto em B2B como em B2C, e claramente há diferenças Isso é uma coisa que é um tema recorrente aqui do podcast, mas especificamente naquilo que é o marketing digital puro e duro, eu acho que as diferenças são ainda mais gritantes, porque o marketing digital dirigido ao consumidor muitas vezes pode e deve usar muitas práticas promocionais que têm um objetivo muito de fazer agir os impulsos do consumidor, como a gente já falou, fazer agir o sentido de urgência, a necessidade de responder na hora e aproveitar aquela promoção, aquela ocasião específica que não se vai repetir, etc. Isso não funciona exatamente assim em muito do que é o mercado B2B, e especialmente porque o mercado B2B também é muito diferenciado, quer dizer, há coisas que são as partes que são mais parecidas com a venda ao consumidor e há partes que são muito distantes, né? Mas quando a gente vai para essas áreas mais distantes do B2C, que tem a ver com a venda complexa, com ciclos longos de decisão, com produtos ou serviços de muito valor, de muito risco, as diferenças aí, a meu ver, são maiores. Eu queria saber de você como é que você vê essas diferenças e como é que aí o marketing digital e o conhecimento das ferramentas do digital pode ser útil, né, para acelerar essas vendas mais complexas, com ciclos longos e tal. Uhum. Também já falou um bocadinho disso, né? Já esquematizou um pouco o que é preciso para fazer esse tipo de marketing, mas queria que detalhasse um pouco mais.
Muito bem. É uma pergunta muito interessante. Por acaso, já me colocaram mais de uma vez e obrigado também por teres feito essa pergunta, já, porque assim também posso dar a minha visão particular sobre este tema. Antes de irmos às diferenças, começo pela semelhança. Qual é a semelhança entre B2C e B2B? Para mim é claro, é que do outro lado do ecrã está um ser humano como eu. Ponto. Seja em que circunstância for, enquanto, pelo menos, a inteligência artificial não nos retirar o processo de tomar a decisão, no final do dia, do outro lado do ecrã, seja um telemóvel, um tablet, um monitor, o que seja, está outro ser humano como nós. Portanto, esse é o meu ponto de partida para o B2B. Então, Hélder, agora o que é que muda em relação ao B2C e o B2B? Bom, o que é que acontece na prática? Como disseste bem, Jaime, muitas vezes o valor que está em cima da mesa para um negócio B2B é muito superior a um B2C. Ou seja, nós não estamos a comprar um par de sapatilhas, podemos estar a comprar, por exemplo, uma máquina que custa 100 mil euros. Portanto, e nós temos que conhecer, enquanto profissionais de marketing, que quando estamos perante estes casos, há duas coisas que são certinhas que vão acontecer. Uma delas é o processo de co-tomada de decisão. Ou seja, não há uma só pessoa que vai decidir a compra daquele equipamento. E quanto maior for o volume, mais pessoas estão envolvidas. Então, como profissionais de marketing, nós temos que procurar identificar quem é o decisor e quem são os influenciadores do processo de tomada de decisão. Esse é logo o primeiro ponto. Depois, tem a ver com o prazo de tomada de decisão. Enquanto no consumo direto, ou seja, para B2C, a decisão pode ser feita quase a quente, um dia, dois dias, uma semana, o que seja. Quando estamos a falar em investimentos grandes e em processos que existem várias pessoas a participar para se tomar uma decisão, o que acontece é que os prazos, a decisão entre o momento em que a pessoa recebe a proposta até que diz sim, vamos avançar, muitas vezes anda um ano, seis meses, quatro meses, um ano e meio, enfim, podemos ter aqui prazos muito espaçados no tempo. Então, o que acontece na prática é a mesma coisa que nós fazemos no inbound para B2C, mas com algumas particularidades. Nós temos que atrair pessoas qualificadas para a nossa landing page, preferencialmente com um lead magnet, algo deste género. Nutrimos, a pessoa, ok, subscreve, começamos a nutrir e depois, durante esse período em que nós sabemos que vai haver um processo de reflexão até a tomada de decisão, temos de ser muito fortes na nutrição. Olha, posso dar um exemplo concreto que até já partilhei também no meu blog, sobre um caso que nós, para uma empresa B2B, que trabalhava no aftermarket automóvel, o que é que nós fizemos para adquirir novos clientes? Muito simples. Começamos então por fazer um kit de amostras gratuito. Ou seja, Basicamente, estamos a falar de material para oficinas, portanto, uma empresa que vende material para oficinas automóveis. Então, criamos uma pequena caixinha com pequenas amostras. Uma massa a lubrificar, uma massa a lavar mãos, pesos, válvulas, esse tipo de coisas. Então, construímos uma landing page, onde aquilo que nós fizemos foi comprar tráfego qualificado, portanto, donos de, portanto, de oficinas auto, segmentamos também para mecânicos, enfim, diretores industriais e por aí fora, que também precisam deste tipo de produtos, e dissemos, olha, sem nada a esconder, inscreva-se aqui, deixe cá os seus contactos, e nós enviamos uma caixinha com as amostras para poder testar livremente e ver se funciona ou se não funciona. Só que aquilo que fez a diferença foi nós montamos um processo automático, articulando desde esse momento com a equipa de vendas e também com ciclos de nutrição assistidos por e-mail. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa, portanto, submetia a lead para receber o pedido de consulta, eram logo criadas de forma automática no CRM do cliente tarefas para o vendedor fazer, por exemplo, deixar passar 3 dias e passar 3 dias saía um e-mail automática perguntar se já tinha experimentado ou não. Se o cliente não respondesse, dávamos mais 2 dias e era criada uma tarefa automática para o vendedor para ligar para o cliente para pedir feedback. E sempre que, por exemplo, o cliente fazia uma encomenda, que isso aconteceu bastante, e, portanto, foi um projeto muito interessante por causa disso, teve muito bons resultados. Então, uma das coisas que nós fazíamos era, sempre que o cliente fazia uma encomenda, essa encomenda era introduzida no sistema e perguntava-se ao operador se era uma encomenda para satisfazer necessidades de 30 ou 60 dias. E mediante aquilo que o operador dava de informação ao CRM, criávamos uma automação para relembrar o cliente que provavelmente já teria acabado os materiais. E se ele não respondesse, novamente, nova criação de tarefa para o vendedor para ligar com o cliente. Portanto, isto para dizer que acaba por ser um projeto de inbound, ou seja, como nós fazemos para uma indústria B2C, mas tem aqui algumas particularidades. Porque, uma, a venda não vai ser inteiramente digital, é uma venda também assistida, onde tem que haver um contacto humano, mas é preciso escalar esse negócio, é preciso gerir o tempo da melhor forma possível. Então foi o work frame que nós encontramos, as táticas que aplicamos, que ditaram o sucesso desse projeto em B2B. Portanto, uma forma muito simples, explicar aqui de muito pela rama, como é que se pode montar um projeto para B2B.
Certo, então é aquilo que você descreveu, quer dizer, eu vou gerar tráfego com lead magnet, depois no processo de alimentação dessas leads é que eu vou ter em conta as diferenças do business to business.
Exatamente.
É ter em conta que é um processo mais longo, que envolve mais gente e que não é necessariamente a venda de impulso que eu muitas vezes estou a falar com o consumidor, não é? E muito ótimo que você tenha citado esse caso, porque esse caso inclui o uso do e-mail, que é uma ferramenta de que eu gosto muito, gostaria de poder usar muito mais, porque realmente acho uma ferramenta sensacional, com muitas vantagens, mas aqui muita gente torce o nariz, porque ao mesmo tempo é uma ferramenta desafiante, todos os anos é anunciada a morte do e-mail, né? Que o e-mail já não dá, que já não funciona, que já ninguém abre os e-mails, que toda a gente apaga os e-mails todos, que está superado. E, no entanto, pessoas como você e os seus clientes continuam a usar com sucesso. Eu queria que você falasse um pouco dessa ferramenta em particular, quais são as vantagens e dificuldades que você vê para o e-mail marketing e o que é preciso ter em conta para que funcione, para que seja eficaz.
Muito bem. Ora bem, então as partes. O que é que eu acho que acontece, infelizmente, Jane? O primeiro e-mail foi enviado já há mais de 40 anos. Portanto, já cá está há mais de 4 décadas. E, portanto, é difícil manter o sexiness, digamos assim, com estas mudanças todas do e-mail marketing. Então, muitas vezes, o e-mail já é uma coisa um bocado arcaica, vamos estar a usar. Não, o e-mail é, sem sombra de dúvida, o canal que nos oferece maior retorno do ponto de vista daquilo que é o marketing. Portanto, é super importante, nós trabalhamos a parte de e-mail marketing para qualquer negócio. Como dizia o Jeff Walker, que é o autor da fórmula de lançamento, o segredo está na lista. Ou seja, e há empresas que inclusive são compradas pela base de dados que têm. Não só pelos clientes que têm, mas também pela base de dados de cliente, que está altamente segmentada. Portanto, ter a lista, o e-mail, é um ativo super importante para qualquer negócio. especialmente do ponto de vista do marketing digital. Porquê? Repara, Jaime, eu vou para o Facebook fazer campanhas e injeto lá 10, 15 mil euros por mês. Tudo muito bem. Então, naquele mês em concreto onde investi esse dinheiro, o Facebook leva-me a minha mensagem ao meu público-alvo. Está tudo bem, tudo ótimo. Mas a verdade é que se eu desligar a torneira, eu já não chego mais a essas pessoas. Portanto, não tenho como lá chegar. Se o Facebook de hoje para amanhã, ou o Google, ou outra plataforma de advertising, disser, Helder, obrigado, mas tem aqui alguém que paga mais do que tu, temos pena e vou mostrar os conteúdos do teu concorrente e não os meus. Eu estou perdido. Ou seja, fico sem acesso ao meu público-alvo. E é por isso que é muito importante nós construirmos uma lista. A lista é o ativo da empresa. A partir do momento em que um utilizador, um cliente, um usuário nos deixa ficar os seus contactos, ele está predisposto a receber informação sobre aquilo que nós estamos a oferecer. E é muito, muito importante para isso. Agora, evidente que também temos o reverso da medalha, não é? Quais são as dificuldades do e-mail marketing? Eu começaria por dizer a questão da taxa de abertura. Ou seja, uma boa taxa de abertura hoje em dia, do ponto de vista comercial, estamos a falar tipo 30%, que é, para mim é uma excelente taxa de abertura. Significa que se nós enviarmos para 100 clientes, só 30 é que vão abrir o e-mail. E depois temos a questão do CTR, pode andar entre 1%, 0,5% até os 5%, depende depois do assunto da newsletter, mas temos aqui esta grande dificuldade, que é, ok, eu tenho que ter muito mais escala para conseguir otimizar a parte de email marketing. Também é verdade que já existem muitas plataformas, já começam a utilizar a inteligência artificial para conseguir aumentar a taxa de abertura. Vou dar um exemplo em particular. O ActiveCampaign, que é uma das plataformas que eu uso, mas é a minha preferida, infelizmente não é a mais barata, está longe de eu ser, para email marketing, tenho uma opção que se chama Predictive Sending. Ou seja, basicamente o que é que tu tens? Imagina que tens uma automação drip em que envias um email de 3 vezes, ou seja, um email por semana durante 3 semanas. O que acontece é, se aquela lead submeter o seu contacto hoje às 15 horas, ela passado uma semana vai receber um email às 15 horas. E o que é que acontece na prática? A plataforma vai tentar perceber qual é a hora em que este utilizador em particular tem maior predisposição a abrir aquele e-mail. Então, se ele lá, por exemplo, às 10 da noite, em vez de ele enviar o e-mail às 3 horas da tarde, ele vai enviar às 10 da noite, porque a plataforma sabe que tens por hábito abrir e-mails àquela hora. Portanto, isso vai-nos aumentar também a open rate e vai-nos ajudar a gerar mais negócios através de e-mail marketing. Mas, infelizmente, o e-mail marketing tem esta particularidade. Chegamos a uma terça parte da nossa audiência, e é isso que temos de ter em consideração e complementar com outros canais, como por exemplo Messenger Marketing, que funciona muito bem e conseguimos chegar muito facilmente a uma base de dados.
E também eu completaria que temos que ter, não ter o pudor que muitas vezes as empresas têm de insistir, né, de saber que também é um trabalho de persistência. Quer dizer, hoje, obviamente, por obrigação profissional até, assino 4 mil newsletters e é óbvio que eu não abro tudo aquilo que eu assino, mas porque não tenho tempo, não há tempo físico para isso. Mas alguma vez eu abro. Significa que alguma vez aquele assunto específico daquela pessoa, num determinado momento, vai conseguir falar comigo. Então, eu não tenho que ter o problema de dizer como esta pessoa não abriu, eu vou poupá-la e não vou existir, não vou mais mandar nenhum e-mail, porque não funciona assim, né? Os seres humanos, como você dizia, né? E particularmente nessa ferramenta que é tão concorrida, nós temos que saber como é que é o nosso próprio comportamento em relação a ela.
Sim.
E já que você falou em inteligência artificial, né? É um assunto que está na ordem do dia, agora especialmente nos últimos meses, mas já, e provavelmente não vai deixar de estar na ordem do dia, embora isso tenha uns picos, né? De vez em quando se volta a falar dela, mas a gente vai ter que se habituar, provavelmente isto vai ser um tema cada vez mais presente na nossa vida profissional e pessoal. E eu queria saber quais têm sido as suas experiências com a inteligência artificial e se nós vamos ficar todos empregados, os desempregados, os profissionais de marketing e, sobretudo, os da comunicação, como eu, que sou redator, devo já me preparar para o desemprego, uma vez que os geradores de texto vão fazer tudo o que eu faço?
Ora bem, primeiro as minhas experiências têm sido um mix de feelings, não é? Por um lado sinto-me assustado e por outro lado super entusiasmado em relação a esta era em que nós vivemos, que conseguimos fazer coisas absolutamente espetaculares. Em relação à questão do emprego, eu não tenho dúvida que dentro de poucos anos muitas funções vão deixar de existir. Eu acho que estamos a caminhar passos largos na área da criação de conteúdos para que muitas profissões deixem de existir. E há dias fiz um live também com outro podcast, aquilo que ainda não sabes, e estávamos a dar o exemplo nesse podcast de um rapaz nos Estados Unidos que disse: pá, eu fui despedido. Porquê? Porque trabalhava numa empresa de modelação 3D que vendem esse serviço para jogos, portanto, jogos de computador e por aí fora. E o que acontece é que com a inteligência artificial eles começaram a gerar esses conteúdos de forma completamente automática. Ou seja, aquilo que a plataforma começou a fazer em meia hora, 10 minutos, um profissional demorava tipo uma semana. Então, ou seja, já começamos a assistir algumas profissões que estão a ser colocadas em risco e que muito provavelmente vão desaparecer. Eu acho que a área da criação dos conteúdos, seja copywriting, seja vídeo, seja imagem, está manifestamente sobre esta ameaça. Há muitas situações que vão mudar brutalmente. Eu não vou dizer, por exemplo, que o fotógrafo vai desaparecer, porque nunca vai desaparecer, mas, por exemplo, a fotografia de produto vai ter aqui alguns desafios. Porque hoje em dia já é possível tirar uma fotografia com o teu telemóvel, correres aquilo numa plataforma de inteligência artificial e dizer: agora transforma-me esta imagem de produto a ser colocado, por exemplo, numa explosão de amoras com um fundo cor-de-rosa. E a plataforma faz aquilo. Portanto, num contexto, digamos, tradicional, teríamos que pagar o fotógrafo para tirar as fotografias em estúdio, depois fazer a edição e a composição da imagem, demoraria uma, duas, três semanas para entregar este trabalho, e hoje, em 10 minutos, uma fração do custo, esse processo está feito. Portanto, isto são, eu acho que é uma realidade, temos que nos preparar para isso. Vão existir profissionais que simplesmente vão deixar de existir ou que vão perder muita atração. Agora, o que é que vamos fazer com isso? Vamos meter a cabeça debaixo da areia? Não, eu acho que temos que aproveitar as oportunidades que nós temos hoje em dia. Se eu produzo conteúdo, por exemplo, existem já muitas ferramentas de copywriting que são absolutamente fantásticas, e no outro dia também fiz um vídeo no meu canal sobre isso, em que com um clique tu consegues gerar um artigo com 1.300 palavras. Portanto, eu como copywriter neste momento não posso ver isso como uma ameaça, tenho que ver isso como algo que me vai ajudar a maximizar o meu trabalho, a conseguir produzir mais, a produzir em menos tempo, e se estou a produzir menos tempo, portanto vou ganhar mais dinheiro no final do mês, vou ter mais tempo para mim, portanto é um aliado e não é um inimigo. Portanto, do ponto de vista do profissional, e em particular na área do marketing digital, onde já temos uma latitude muito grande de ferramentas, eu vejo com muito entusiasmo a introdução da inteligência artificial, porque é de facto possível já fazer coisas muito interessantes que vão acelerar a nossa capacidade de produção. E não vou estar a fazer uma landing page, para teres uma ideia também de como tirar proveito, e acontece que eu uso normalmente o Elementor, que é um page builder para o WordPress, e o Elementor agora tem uma função que é criar código com inteligência artificial. Eu não sou programador, mas para resolver um pequeno problema de CSS, em vez de andar a pesquisar como é que teria que fazer, por aí fora, só meti na plataforma: olha, troca-me a ordem deste campo para ali. Ele gerou o código todo, foi só colar e está resolvido. É um exemplo muito prático de algo que me vai poupar imenso tempo. Já não tive que andar a pesquisar, não tive que estar a chatear outros colegas para me darem uma ajuda. Olha, aqui no CSS, como é que eu faço para alterar isto? Não estou conseguindo. Não. A inteligência artificial fez isso por mim, encantado da vida, resolveu aquilo em menos de 30 segundos e eu avancei nas minhas tarefas. Portanto, em vez de estar a perder tempo com isso. E acho que é nessa perspectiva que atualmente temos que encarar a inteligência artificial.
Muito bem. Helder, estamos já nos encaminhando para o fim aqui da nossa conversa. Eu não queria terminar sem pedir a você aquilo que peço sempre a todos os convidados, que deixem a quem nos ouve uma sugestão de algo para ler, algo para ouvir ou ver, e com que aprenda alguma coisa, ou seja, que livros, podcasts, documentários, ou o que é que seja você tem descoberto e que podem ser úteis para quem está nos ouvindo.
Muito bem. Ora bem, então se calhar vamos para os livros, porque é uma área também que eu gosto muito de ler, e vou trazer então aqui algumas sugestões para profissionais que possam estar em diferentes fases da sua jornada, ou então pessoas que estejam em diferentes fases de consumo de informação. Então, o primeiro seria o Free, O Futuro é Grátis, do Chris Anderson. Chris Anderson é muito conhecido por ter criado o conceito de cauda longa a nível de SEO, e ele fez um livro já há uns anos que fala sobre o futuro é grátis. O que é que ele quer dizer com isto? É a forma de olharmos, por exemplo, para empresas como a Google e outras que tais, em que 90 e muitos por cento dos seus produtos são completamente gratuitos, mas então como é que estas empresas são as mais ricas em todo o mundo? Então ele fala como monetizar qualquer negócio com conteúdos gratuitos. Portanto, acho que é um livro que expande a mente e acho que é muito interessante para quem estiver numa transição entre o offline e o online. Acho que é uma grande ajuda. Depois, um livro sobre coisas que não mudam. Ou seja, às vezes estamos sempre preocupados com as últimas tendências, com as últimas coisas que estão a mudar e por aí fora, e esquecemos que há coisas que simplesmente não mudam e essas devemos focar muita energia nessas coisas que não mudam, porque vão nos ajudar a escalar o nosso negócio, a ser sustentáveis ao longo do tempo. Então, o segundo livro que eu recomendo é do Dr. Roberto Cialdini, que é um psicólogo social, que é A Psicologia da Persuasão. Ou seja, o nome do livro é Influência, em português, traduzido aqui para português. E também é muito bom, fala sobre os seis princípios da persuasão. Ou seja, desde a reciprocidade, o compromisso, a prova social, o gostar, a autoridade, esquecer. Portanto, é um livro que é espetacular e fala sobre o comportamento de compra do ser humano. De que forma é que nós podemos ser influenciados a tomar uma determinada decisão. E depois...
Endossa 100% essa recomendação, é um livro incrível.
Ah, bom. Bom. É, eu adoro, acho que é absolutamente incrível, eu gosto muito também da área de neuromarketing. Também existem depois outros livros também, acho que são complementares, como por exemplo A Força do Hábito, que nos explica como é que o hábito consegue modelar processos de tomada de decisão, acho que também é um livro complementar. E por fim, o último livro, já um bocadinho mais avançado e mais focado na questão do copy, que eu acho absolutamente genial, que é o Cash Advertising. Portanto, isto é do Roger Donson, que também é autor de outro livro, que é Os Segredos do Poder da Negociação, e este homem é simplesmente um gênio. A forma como ele escreve, do ponto de vista comercial, do meu ponto de vista, é só incrível, e acho que quem gostar de produzir conteúdo de conversão vai ficar apaixonado por este livro, como fica também.
Ótimo, ficamos aqui com três recomendações excelentes. E, Elders, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre você, ou entrar em contato por qualquer razão, onde é que vai procurar?
Muito bem. Então, basta ir ao meu site, eldersricardopinto.com, ou então procurar no Google, Elder Pinto, e de certeza que vai encontrar lá muitos pontos de contacto, desde LinkedIn, canal do YouTube, redes sociais e por aí vai.
Fantástico. E quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business, pode visitar a página da Hamlet, hamlet.pt. Ao chegar lá, pode subscrever a nossa newsletter, Universidade B2B. Tendo gostado deste episódio, de que eu gostei bastante, pode deixar uma review, deixar um comentário, indicar para os amigos e ouvir os episódios antigos, que há muitos muito bons. Eu acho que este já é o número 64, e não perder os próximos, que também eu aposto que vão ser muito bons. Elder, muito obrigado aqui pela tua participação.
Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite.
Acabou de ouvir Marketing Business to Business, o podcast da Hamlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a hamlet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.